Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, o Sábado Santo é marcado pela grande Vigília Pascal. E para nós entendermos o que é verdadeiramente a Vigília Pascal, nós temos que entender que ela é uma liturgia batismal. É aqui que está a chave de leitura, porque as pessoas vão para a Vigília Pascal e, como nem todas as Vigílias Pascais têm batismo, então desliga. Ah, na minha paróquia não tem batismo, então não tem nada a ver com batismo. Mas a Vigília Pascal, mesmo que ela não tenha batismo, a chave de leitura dela é a liturgia batismal. Por quê? Porque a Igreja celebra a ressurreição de Jesus de uma forma muito concreta, com a nossa ressurreição. Ou seja, a nossa passagem da morte eterna para a vida, para a luz da graça. Por quê? Porque esta passagem da morte para a vida de Cristo, ela é o sinal histórico de Deus Salvador, que quer a nossa passagem de uma morte para a vida. Então, isso é importante dizer desde o início, quando a gente pensa na liturgia do Sábado Santo, na Vigília Pascal. Os primeiros cristãos viviam essa noite inteira como uma grande vigília. A Vigília Pascal, ela era, como diz o próprio hino do Exultet, uma vigília em que, quando o sol aparecia no dia seguinte, encontrava ainda o Círio Pascal aceso, o Círio Pascal brilhando. Por quê? Porque o sol que nasce, não é, no domingo de Páscoa, é verdadeiramente o início de uma nova história. Na manhã de Páscoa, quando ainda era de madrugada, Maria Madalena e as outras mulheres foram até o túmulo. E elas ainda não tinham fé. Simbolicamente, isso é retratado na Vigília Pascal através do fato que o diácono vai proclamar o Evangelho acompanhado somente do incenso e não das velas. Ou seja, as mulheres, as miróforas, elas levavam os perfumes, o incenso perfumado. Então, ali, né, os acólitos que levam o incenso vão com as mulheres para o sepulcro, mas elas ainda não tinham fé. E por isso não levam as velas acesas para a proclamação do Evangelho. Né? Ou seja, ainda não está lá a fé na ressurreição de Cristo. Só que acontece o seguinte, isso é lá no Evangelho simbolicamente, né, para, digamos assim, de alguma forma representar o Evangelho que está sendo proclamado. Mas na Vigília Pascal, logo no início, nós temos uma liturgia do fogo. Né? Nós estamos num tempo de luz elétrica, mas os antigos cristãos, quando iam para a noite de Páscoa, eles apagavam o fogo de suas casas. Toda casa antiga tinha uma lareira, um lugar onde o fogo era mantido aceso. Por quê? Porque era muito trabalhoso acender o fogo, né? Você não tinha esse negócio de fósforo, isqueiro, que nós temos hoje. Mas os cristãos, nesse dia, apagavam o fogo de suas casas e iam no escuro para a vigília. O fogo era aceso. Como? Bom, através da faísca de duas pedras, né, que eram batidas uma na outra. Pois bem, pela faísca dessas pedras, o Cristo rocha firme, o Cristo que sai do sepulcro, que é cavado na pedra, como a faísca de luz, acende o fogo. E o fogo santo, que é abençoado. O fogo que verdadeiramente é iluminador, é a luz de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Então, a Vigília Pascal inicia com a bênção do fogo novo. Né? Nós que estamos na luz elétrica perdemos essa noção do fogo novo. Porque depois esse fogo novo abençoado era levado para as casas. E as pessoas lá acendiam o fogo de suas lareiras. A partir desse fogo de Cristo que se expandia. Não é? Então, havia todo um simbolismo muito baseado na vida, no dia a dia das pessoas. Nós, século XXI, que vamos participar da Vigília Pascal, tenhamos em grande conta o fato de que nós entraremos na igreja com nossas velas acesas. São as velas do nosso batismo. É importante notar que nas igrejas onde for acontecer o batismo, os catecúmenos que ainda não foram batizados não entram com velas acesas. Eles entram sem vela, porque eles ainda estão nas trevas. Eles ainda estão no escuro. Depois de batizados é que o celebrante irá entregar a eles a vela acesa, a vela batismal. Então, a vela que nós acendemos no fogo santo, no Círio Pascal, ela é uma expressão litúrgica da chama da graça. Você está indo para a Vigília Pascal em estado de graça? Ou a vela do seu coração está apagada? Se você se preparou para a Páscoa, se você se preparou com uma frutuosa, boa confissão, então você saiu das trevas para a luz. Você saiu da morte para a vida. Você passou de verdade. Aconteceu a passagem. A liturgia batismal que é a Vigília Pascal. Nós somos batizados. É o dia de nós nos darmos conta disto. Eu vou entrar. E quando o padre ou o diácono, não é, disser, eis a luz de Cristo, não é, ele verdadeiramente anuncia, como as mulheres que na manhã de Páscoa saíram para anunciar a ressurreição de Jesus, o diácono entra para anunciar a ressurreição. É interessante que na liturgia antiga, nesta fase da missa, o celebrante e os outros assistentes do celebrante estavam com paramentos roxos, mas o diácono que carregava o círio pascal estava de dalmática branca. Ele leva o anúncio da ressurreição de Cristo. E então se canta, né, subindo o tom, né, gradualmente, três vezes, Lumen Christi, Lumen Christi, Lumen Christi. É a Trindade Santa que ilumina os nossos corações. Né? Então inicia a liturgia do Sábado Santo com essa bênção do fogo. E essa bênção do fogo é um símbolo, mas é um símbolo de uma coisa muito real, uma coisa muito verdadeira. O Cristo ressuscitado nos ilumina. E eu quero insistir nisso. Sei que eu estou repetindo, mas eu quero insistir. Você está celebrando a Páscoa com a sua vela acesa? Você está verdadeiramente com a chama da graça viva no seu coração? Pois bem, o diácono então canta o Exultet, o precônio pascal. É alegria. E a alegria pascal, meus queridos, ela é muito mais do que simplesmente a alegria de Cristo que está ressuscitado, que já é grande. Mas é algo que nos diz respeito. é algo que diz respeito a nós. Nós nos unimos aos anjos para exultar de alegria, porque nossos nomes estão escritos no céu, porque estávamos mortos e voltamos à vida. Vejam, a morte que o pecado nos deu é uma morte muito mais grave, muito mais tremenda, muito mais cruel do que a própria morte de Cristo na cruz. Sim, Cristo morreu na cruz. Cristo ressuscitou. Mas a morte que nós vivemos, a morte na qual nós estamos por estar em pecado mortal, é uma morte muito pior do que a morte de Cristo na cruz, porque Cristo, morrendo na cruz, não foi para o inferno. Mas nós, morrendo com o pecado mortal, merecemos o inferno, ou seja, uma morte eterna, uma morte muito mais terrível. Cristo, então, morre para nos livrar de uma morte. Ele morre porque aquela morte de Cristo na cruz é, na verdade, um grande ato de amor, um grande ato de vida. A morte é vida, por quê? Porque embora Jesus na cruz esteja morrendo fisicamente, não há nada mais vivo do que o Cristo na cruz, porque Ele é a vida eterna, é o amor. É o amor que se espalha, é o amor que transborda do peito aberto de Cristo, brota a fonte batismal. Quando o padre abençoa a água batismal ou a água lustral para nos aspergir, o coro canta Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro. Eu vi a água. Eu vi a água saindo do templo, do lado direito. Essa profecia se cumpriu na cruz. João, o apóstolo, o evangelista, estava lá para ver e a testemunha. Ele pode dizer, vidi aquam. Vi a fonte da vida brotando daquele peito aberto. Vi a nova vida dos cristãos. Todos os sábados santos da história, todas as vigílias pascais da história, vivem daquela água que brotou do lado aberto de Cristo, o Cristo morto, mas vivo. Porque não há nada mais vivo do que o amor de Cristo. Nada mais vivo do que o amor de Deus. Morre a humanidade de Cristo, mas o amor de Deus não morreu. O amor de Cristo continuou vivo na sua alma santíssima. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Aleluia Pascal. O aleluia Pascal do júbilo, da alegria, da exultação. É vida que brota da morte. Não é somente como alguém poderia interpretar de forma rasa, Cristo, que estando morto, volta à vida. Não é uma revivificação de um morto. É muito mais. É nossa humanidade que entra na vida de Deus plenamente, gloriosa, com a ressurreição de Cristo, mas é a nossa humanidade, nós pecadores, que entramos na vida de Deus. Meus queridos, quero enfatizar porque você precisa meditar nisso. Quero enfatizar porque você precisa viver isto. ressurreição. Mortos que estávamos em nossos pecados, entramos numa vida que é a vida divina. Não é a vida biológica. Não, não é isso. Não é bios. É a vida eterna, é a zoé. É a vida que veio do céu. Jesus é a vida que veio do céu. E quando nós, então, temos os nossos pecados lavados pelo seu sangue na cruz, quando nós, batizados, temos a graça de Deus viva em nossos corações, os anjos exultam. Exultet iam angelica turba celorum. A multidão dos anjos canta. A multidão dos anjos canta. Por quê? Porque eles estão vendo um milagre maior do que a criação. Sim, Santo Agostinho diz isto. Que o resgate de um pecador é maior do que o milagre da criação. Por quê? Porque a criação é tirar do nada o ser. Mas a justificação do pecador é tirar da criatura o divino. Ou seja, a criatura que merecia o inferno, condenada às trevas eternas, a criatura que estava no pior do que o nada, antes não tivesse nascido. Agora faz parte da vida de Deus. A vida divina. A criatura sai do natural para o sobrenatural. A criação é uma passagem do nada para a natureza. A redenção é a passagem da natureza decaída para o sobrenatural, para o divino. Os anjos boquiabertos, os anjos admirados de verem o amor de Deus, os anjos estupefatos, exultet angelica turba celorum. Meus queridos, a liturgia da noite de Páscoa, com toda a sua riqueza, ela quer nos fazer reviver a alegria pascal de termos a vida divina em nós. E por isso, se nós perdermos este viés, perdermos esta forma de contemplar a liturgia da noite de Páscoa, nós nada entendemos da liturgia dessa noite. Mesmo que não haja batizados na sua paróquia. Mas é o dia de nós revivermos a graça das nossas vidas de cristãos, de nós termos sido iniciados nos sacramentos da iniciação cristã. O batismo, que fez de nós filhos de Deus. A crisma, onde nós fomos ungidos com o mesmo amor de Deus que se faz dom, e a divina e santíssima Eucaristia, podermos comungar. Quando a Igreja, na Idade Média, criou nos seus sagrados cânones o preceito de nós comungarmos, pelo menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição, ela estava nos pedindo que, pelo menos uma vez por ano, fizéssemos este exercício de voltar à fonte pascal, de voltar àquela noite na qual todos nós nascemos. Por mais que você tenha sido batizado em uma outra data, eu fui batizado em fevereiro, não era Páscoa, mas todo batismo é Páscoa. E em toda Páscoa, nós celebramos o nosso batismo. Nós renovamos o nosso batismo. E por isso, é muito importante que não seja somente um gesto litúrgico formal que você, na liturgia batismal, renuncie ao diabo, ao pecado e às suas seduções e abrace a Deus dizendo: creio, creio, creio. A renovação das promessas batismais na noite de Páscoa é para nós verdadeiramente uma oportunidade, um kairós, um tempo santo em que nós revivemos, vamos às fontes, né? Ad fontes aquarum. Vamos para a fonte das águas. Vamos lá, onde a água é mais pura, reviver a nossa identidade. Somos cristãos. Que alegria. Que exultação. Nós somos cristãos, meus queridos. Como cantar dignamente essa misericórdia? Como? Com que língua dizer isto, se nem a língua dos anjos é suficiente? Que tempo podemos nós empregar para louvar a Deus por isso tudo que Ele nos deu, que Ele nos concedeu na Páscoa? Escravos que éramos do faraó, de Satanás e dos seus demônios. Ele nos faz livres, nos conduz à liberdade do amor, à liberdade de poder amar a Deus e nos entregar a Ele, porque Ele se entregou por nós. Como nós não temos nem esse coração, nem essa língua, unimos-nos à Nossa Senhora, a São José, aos anjos, aos santos do céu, porque a liturgia que se celebra aqui na terra é reflexo de uma outra liturgia que já é celebrada desde agora no céu, nas núpcias do Cordeiro, em que a esposa, unida ao seu divino esposo, canta o Aleluia eterno. Caiu a Babilônia, caiu a prostituta, se aproxima a noiva. Ela está preparada, vestida de linhos puros, de veste branca do batismo, veste branca pascal. Ela vem, ela não precisa mais de lâmpadas, porque o próprio Cordeiro é a sua luz. Olhamos para o sírio e vemos o Cordeiro que nos iluminará na eternidade. E vivemos desde agora a liturgia do céu. Meu irmão, minha irmã, que a Páscoa seja santa e abençoada. Ela será santa quando você viver a luz do Cordeiro no seu coração, em estado de graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.